Um pulo em Paris.
Dando um pulo em Paris com Adriana Moisés. Tudo bem, Adri? Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Como é que tá aí? É Sexta-feira Santa, que nem no Brasil? É feriado também?
Não, Leandro. Aqui não é feriado hoje. O feriado da Páscoa cai na segunda-feira. Hoje foi um dia totalmente normal. Todo mundo trabalhou aqui na França. E isso é uma tradição já de cair na segunda-feira há muitos anos.
Pois é.
Alguns franceses não trabalharam hoje porque costumam viajar para visitar a família na Páscoa. Mas foi um dia normal, nem ponto facultativo é por aqui.
Curioso, não sabia não. É 4 horas a mais aí, né?
4 horas, e no domingo, bom você fazer essa pergunta, porque a partir da noite desse fim de semana, de sábado para domingo, vai começar o horário de verão aqui na Europa. Então a gente vai passar no domingo para 5 horas de fuso horário de diferença em relação ao Brasil.
Muito bem. Adriana Moisés, quem deu um pulo no Brasil foi Emmanuel Macron, nessa semana, que, aliás, gerou muita piada pelas fotos. Aliás, ele embarcou na brincadeira, inclusive, porque postou na conta oficial uma das fotos dele com o presidente Lula, de mãos dadas, lá, correndo na Amazônia. O pessoal fez uma montagem da foto deles com o cartaz do filme La La Land, né? E agora eles estão de lua de mel já, né? O casamento já passou.
Olha, Leandro, eu diria que para o Macron, a lua de mel com Lula acabou rapidamente. Ela ficou para trás aí em algum pedaço do Oceano Atlântico, porque chegando aqui à França, ele vai encontrar muitas dificuldades. Claro que os franceses, essa semana, também deram risada dos memes, fizeram muitas piadinhas, desde as primeiras imagens lá no Pará, a imprensa falou que os dois líderes, né, tanto Lula quanto Macron, apostaram assim numa comunicação pesada. O jornal Libération, que é um jornal de esquerda aqui na França, disse que tanto Lula quanto Macron são mestres nas operações de sedução. Todo mundo sabe que existe uma admiração mútua mesmo, né? Entre os povos, entre os brasileiros e os franceses, entre o Macron e o Lula. Acredita-se aqui também que é uma admiração assim genuína. Agora, a aprovação do Macron aqui na França está em queda. Então, toda essa atmosfera, assim, né? Falaram muito que ele era carismático aí. Isso, o Macron tinha essa admiração dos franceses logo ali no primeiro mandato dele. 7 anos no poder e a imagem dele está bastante desgastada, embora ele tenha sido reeleito, Leandro.
O que é que os franceses pensam, por exemplo, sobre a posição do presidente Macron em relação à Rússia?
Uma das questões que fez a popularidade do Macron cair nas últimas semanas foi o fato dele ter falado em enviar tropas ocidentais à Ucrânia. 7 de cada 10 franceses acham que o Macron não é um bom presidente, segundo uma pesquisa publicada essa semana, que ele estava aí no Brasil, pelo Instituto Odox, aqui na França, e ele perdeu 1 ponto de popularidade em relação ao mês de fevereiro, justamente por essa questão do envio de tropas à Ucrânia. Aumentou para 53% o número de franceses que acham que o governo do presidente russo, Vladimir Putin, é um mal necessário com o qual a França deve lidar, aponta essa pesquisa. O Macron está sendo acusado aqui de exagerar nas posições de política externa para desviar a atenção da péssima situação das contas públicas na França. Nessa semana mesmo, enquanto ele tirava aquelas belas fotos do bromance aí no Brasil, foi confirmado que a França fechou o ano de 2023 com um déficit déficit público altíssimo, de 5,5% do PIB e mais de 3 trilhões de euros de dívida. Quer dizer, enquanto ele estava no Brasil, o primeiro-ministro dele aqui, o Gabriel Attal, disse que o governo entrou num período de rigor, quer dizer, de austeridade na gestão do orçamento, o que vai provocar, inclusive, cortes no seguro-desemprego. Então, vocês podem imaginar que o Macron não vai encontrar um bom ambiente aqui na França, Leandro.
Fica difícil aprovar a França financiar o apoio à Ucrânia, né, nesse cenário.
Exatamente. Em 2 anos de guerra, a França já entregou em equipamentos militares e em ações de treinamento aos soldados na Ucrânia quase 4 bilhões de euros. São cerca de 21 bilhões de reais. Para esse ano de 2024, a França vai destinar mais 3 bilhões de euros à guerra na Ucrânia, ao apoio à Ucrânia na guerra, segundo o ministro das Forças Armadas, que, inclusive, também essa semana, tudo enquanto Macron estava aí no Brasil, hein? O ministro das Forças Armadas assumiu que a França adotou medidas de economia de guerra e que vai colocar uma parte de sua indústria para atender as necessidades da Ucrânia em armas. Então, para 60% dos franceses, não que os franceses não queiram dar apoio aos ucranianos, nem condenem totalmente a invasão da Rússia, mas eles acreditam que existe um desequilíbrio entre a ajuda que a França está se propondo a dar à Ucrânia e o estado das contas públicas francesas, né? A economia está sofrendo, a dívida da França está muito grande e quem paga a conta no final é o contribuinte. Quem manda na política econômica aqui, apesar de existir um chefe de governo, um ministro da economia, é o presidente Macron. Então, por isso, ele está sendo criticado e também está sofrendo aí com campanhas de fake news da Rússia. Tudo isso num ano de Olimpíada e forte ameaça terrorista. É por isso que eu digo que a lua de mel, ele fez bem de aproveitar esse momento aí no Brasil, porque ele volta para casa com muitos problemas para resolver aqui em Paris, Leandro.
Já que você citou a Olimpíada, eu vou dar um duplo twist carpado aqui na sua pauta, para falar sobre os Jogos Olímpicos e a cerimônia de abertura, porque a gente está num clima aí de ameaça de atentados, né? E a cerimônia de abertura vai ocorrer normalmente? Tem alguma informação?
Olha, a cerimônia de abertura, ela já foi redimensionada, né, em relação à proposta inicial. No começo, as autoridades falaram que poderiam receber até 600 mil pessoas para assistir à cerimônia de abertura, que vai acontecer ali nas margens do Rio Sena. Depois, esse número foi reduzido para 300 mil pessoas. E entre essas 300 mil pessoas, só convidados, né, com credenciais antecipadas, quer dizer, ninguém ia poder vir aqui para Paris e achar que ia assistir, entrar na área para assistir a cerimônia de abertura, porque não seria possível. E agora os serviços de inteligência pediram ao ministro do Interior que o formato mesmo da cerimônia de abertura seja revisto. Isso porque depois do atentado em Moscou na semana passada, que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico e executado por extremistas da Ásia Central, oficiais de inteligência dizem estar constatando uma movimentação fora do normal de pessoas que chegam aqui à França, provenientes de países como o Cazaquistão, o Quirguistão, o Turcomenistão, e isso agora se sabe, depois desse atentado na Rússia, que aquela região, essa região aí da Ásia Central, se tornou um importante reduto de extremistas islâmicos. Por isso, o serviço de inteligência estão recomendando assim, um evento de abertura extremamente controlado. E desde a semana passada, Leandro, fontes, especialistas, próximos dos organizadores dos Jogos Olímpicos já disseram que já se fala em fazer uma cerimônia de abertura sem a presença dos atletas nos barcos que vão atravessar o Rio Sena. Porque a gente tem que lembrar como ela estava formatada, né? Com as delegações desfilando pelo Rio Sena, atletas, todo o pessoal do Comitê Olímpico. Então, isso já está sendo considerado como talvez algo impossível. Eu não estou dizendo que a decisão já foi tomada, mas já tem essa música no ar aqui, que para proteger os atletas, a direção, os líderes políticos, né, dos países que foram convidados estarão presentes aqui na cerimônia. Talvez essa seja uma cerimônia muito menor, sem assim que apresente risco, né, tanto para os atletas como para os chefes de Estado e de governo presentes aqui em Paris, na abertura da Olimpíada no dia 26 de julho.
Estúdio CBN. Hoje com Leandro Gouveia.
Abrindo a segunda hora do Estúdio CBN, de volta com Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, que nos conta agora que a Rádio França foi alvo de uma campanha de desinformação em relação à Rússia. Como é que foi isso, Adriana?
Uma reportagem de vídeo amplamente divulgada nas redes sociais aqui na última quarta-feira usurpou o logotipo da RFI para divulgar aí fake news. Sem nenhuma prova, uma voz em off dizia que uma epidemia de tuberculose ucraniana ameaçava a França em decorrência do atendimento de soldados ucranianos doentes em hospitais franceses aqui no país. No final, essa gravação, Leandro, ainda tentava assustar os turistas que vêm para os Jogos Olímpicos, falando que eles iriam encontrar percevejos nas camas e tuberculose aqui em Paris. Hoje, Leandro, os serviços de inteligência tiraram do ar um site que foi clonado do site do Exército Francês e que o site clonado recrutava soldados franceses para combater na Ucrânia. Na inscrição, quando o interessado entrava nesse site clonado, né, ele deveria preencher uma fichinha, deixar o nome, o telefone, o e-mail. Quer dizer, os candidatos provavelmente serão enganados e vítimas de golpe aí de resgate. Isso tem acontecido com muita frequência aqui na França. Para vocês terem uma ideia, segundo o Ministério do Interior, as ingerências externas nas redes sociais francesas aumentaram 40% desde o início do ano. É aquilo que se chama de guerra híbrida, né? Hoje a gente já sabe que as guerras, embora essa guerra da Ucrânia e a guerra na faixa de Gaza estejam ocorrendo realmente nos campos terrestres, né? Em campos terrestres, a guerra híbrida de ciberataques, de desestabilização de governos através de hackeamentos e de redes sociais, né? De campanhas de desinformação, também é muito forte. E o principal objetivo dessas campanhas é criar confusão na opinião pública e atingir a imagem do país, no caso a França, principalmente nesse ano de Olimpíada. É uma forma de retaliação da Rússia em relação à maneira muito intransigente como o presidente Emmanuel Macron passou a defender o lado ucraniano nessa guerra. A Rússia tem descontado na França, mas não é só aqui, viu? É em vários países da Europa. Aqui a desinformação é particularmente forte atualmente, Leandro.
O negócio está tão sofisticado, Adriana. Você falou que os golpistas usaram o selo, o logotipo, né, da Rádio França Internacional, porque dá mais credibilidade para aquela informação que quer ser divulgada. E tem agora uns serviços aí de inteligência artificial que eles deixam as manchetes dos portais, né, dos jornais, da mesma forma como elas são escritas. Então, as letras, né, a fonte, escrita da mesma forma.
Exatamente.
Então engana direitinho. Eu mesmo já olhei, já bati o olho numa manchete, achei que era verdade. Então, quando você vê uma foto, né, você tem que desconfiar se aquela manchete tá estranha, né? É melhor você entrar no link, colocar lá no Google, jogar aquela manchete para ver se ela existe mesmo, porque ela pode não existir.
Toda informação hoje, as pessoas, acho que no mundo inteiro, devem entender que toda informação precisa ser checada em mais de uma fonte, né? Por exemplo, nessa campanha, nesse vídeo de desinformação em que o logotipo da RFI foi reproduzido, né, de maneira criminosa, os autores divulgaram imagens de um hospital aqui francês que trata pessoas com tuberculose. A médica que aparece na imagem ficou furiosa. As imagens também são roubadas de canais de televisão que fazem algum tipo de. Não são nem imagens construídas, são simplesmente roubadas, né? De maneira criminosa de um jornal de televisão. A montagem disso é muito simples, não precisa nem ser deep web, como a
É.
gente fala.
Não, qualquer pessoa pode fazer.
Qualquer um pode fazer. E isso aqui está aumentando demais, porque tem uma perspectiva eleitoral, né? A Europa vai ter eleições para o Parlamento Europeu no mês de junho. A União Europeia está muito próxima da Ucrânia, tomou posicionamento a favor da Ucrânia nessa guerra lançada pela Rússia. Então, não espanta, mas não é só a Rússia. Existem outros países que também têm interesses em enfraquecer a União Europeia, mas nesse momento, particularmente a Rússia, por ser o país mais próximo do palco de guerra, né?
Tudo bem.
Então, aqui pelo menos está todo mundo avisado. Aí no Brasil, as pessoas precisam, talvez também, começar a prestar muito mais atenção nisso quando leem notícias daqui e checar as informações que chegam aqui da Europa aí nas redes sociais,
É, a
Leandro.
primeira coisa é não compartilhar. Adriana Moisés, obrigado, viu, pela participação e até uma próxima. Bom fim de semana para você, boa Páscoa.
Obrigada para vocês também. Um bom domingo de Páscoa e finzinho de feriado nessa sexta-feira.